Considerado o melhor caçador da mitologia grega, Órion é o tema da coluna Mitos na Atualidade, o que isso tem a ver com você, com Sônia Lunardon Vaz.
Mitos na Atualidade. O que isso tem a ver com você?
Olá, ouvintes da Rádio El. Órion, o eterno caçador dos céus. Órion era um gigante filho de Gaia, a terra, e de Poseidon, o senhor dos mares, que entregou a esse filho o poder de andar tanto nas profundezas quanto na superfície do oceano. Em sua juventude, se apaixonou por Mérope, filha do rei de Quios, que lhe impôs a condição de que se livrasse das feras para depois fazer o casamento. Órion, exímio caçador, cumpriu com o requisito, mas o rei não cumpriu com sua promessa, o que levou Órion a se embebedar e violentar Mérope. Diante de tal situação, o rei pede a Dioniso que o embebede novamente, e quando o caçador está praticamente inconsciente, o rei tira-lhe a visão, furando seus olhos. Assim cego, foi guiado pelos ruídos da forja de Hefesto, conseguindo encontrar o deus que o orientou a ir até a morada do sol do deus Hélio. Ao chegar à morada, Órion restabeleceu a visão ao entrar em contato com os raios solares. Na sequência, Órion torna-se o melhor dos caçadores da deusa Ártemis e com ela quase se casou. Gaia, a Mãe Terra, ao perceber que seu querido filho matava os animais como predador, enviou um escorpião para dar um fim no caçador cruel. A Mãe Terra, nesse mitologema, comprova que a natureza pode revidar. No caso, foi um gigante escorpião, mas também pode ser um vírus, uma pandemia. Os humanos deveriam compreender que a Terra é um organismo vivo e sempre haverá uma resposta para a depredação. Órion consegue escapar do castigo materno, fugindo para as profundezas do seu mar, se refazendo e se reformulando na introversão de sua psique para conter os impulsos nefastos. Posto que o mar é conhecido como sendo símbolo do inconsciente, temos que Órion recebe de seu pai a capacidade de penetrar nas mais profundas camadas da psique, tanto quanto navegar em sua superfície. Entretanto, o irmão de Ártemis, o deus Apolo, o deus da razão, enciumado e invejoso por tanto poder do caçador, usou de artimanha e convidou sua irmã Ártemis ao desafio de acertar o ponto negro que se deslocava pelas águas. Ártemis, não sabendo que se tratava de Órion, acertou a cabeça do gigante com um dardo, matando-o. Lembremos que no seu extremo, o racional traz a doença da psicopatia. Ao descobrir que matara seu grande amor e caçador, Órion, Ártemis o coloca no céu, junto ao seu cão de nome Sirius. Feito uma constelação, aparece com seu cinto, uma espada, a pele de um leão e uma clava. Agora, o grande caçador não pertence mais ao campo terrestre e de suas manifestações depreciativas da própria natureza. Agora, ele se elevou do mundano para a nobreza celeste. Seu caminho é o caminho da transformação. A constelação de Órion é uma das mais proeminentes da esfera celeste. Apresenta nuvens que formam um complexo de nuvens moleculares. Constitui-se de nebulosas escuras e de estrelas recém-formadas que interagem entre si. Estruturas desse tipo são compostas, sobretudo de hidrogênio, e são o material a partir do qual ocorre a formação de novas estrelas. A constelação de Órion, além de ser notável pelos objetos celestes presentes, inclusive a popular nebulosa de Órion, contém ainda o berço de novas estrelas. No Brasil, podemos ver Órion através das estrelas conhecidas como Três Marias, que são o centro da constelação e fazem parte do Cinturão do Gigante. Em muitos mitos ocorre a violação da Virgem. Esse é um sinal explícito de que o herói passará por uma transmutação. A violação da Virgem significa o encontro com sua energia psíquica feminina e, sobretudo, o reconhecimento de que causa-lhe maltratos e a desonra. Por isso fica cego para a realidade mundana e cotidiana, alcançando mais tarde, através da razão proveniente do Deus Sol, Hélio, o Iluminador, a compreensão emocional e racional de sua atitude opressiva e destrutiva para com a própria Terra. O trabalho sobre si mesmo fica completo ao mergulhar nas águas profundas ao fugir do escorpião, símbolo de destruição, de criação, de condenação e de redenção, de morte e de renascimento, que lhe chega através do arquétipo materno, da própria Gaia, a Mãe Terra. E é ali no mar que Órion encontra sua morte, através da flecha da própria Ártemis, que o eleva às alturas do céu feito constelação. Ser caçador implica em espreitar, aguçar seus sentidos, ficar em alerta, perseguir com discrição e, por fim, matar o animal, que significa a destruição da ignorância e das tendências nefastas. Caçar não simboliza tanto destruir a besta, mas, sobretudo, limitar e dar continência à bestialidade. Para muitos povos indígenas, seguir a pista do animal é o mesmo que seguir o caminho que leva ao grande espírito. Órion seguiu seu caminho de caçador, e hoje Órion tornou-se o caminho para os humanos. Na sua vida celeste, pelas noites claras, quando tudo é silencioso, o imortal e infatigável caçador percorre os espaços etéreos, nos incentivando a seguir o mestre e a nos tornarmos o caçador de nossos próprios impulsos agressivos e tendências nefastas, livrando o planeta de nosso próprio mal. Ali no céu, todas as noites, há o convite para aguçar os sentidos, ficar em alerta, espreitar nossa sombra, seguir a pista e empreender a caça aos impulsos nefastos, o que nos transmutará num humano a comungar com a Terra e os seus habitantes. Sou Sônia Lunar Dom Vaz, analista junguiana.
Mitos na Atualidade. Contato com esta coluna pelo e-mail sonialunardon@gmail.com.